As lentes de contato são ferramentas importantes para a correção de muitos problemas na visão, como miopia, hipermetropia, astigmatismo, vista cansada. Segundo a Sociedade Brasileira de Lentes de Contato e Córnea, estima-se que 1% de brasileiros use lentes de contato, o equivalente a cerca de 2 milhões de pessoas. O Saúde no Ar de hoje vai falar sobre cuidados com as lentes de contato e também por que os brasileiros só se preocupa com a visão quando já estão com algum problema. Você faz um check-up anual e coloca também o oftalmologista dentro desse processo? Fazer uma saúde preventiva? É sobre isso que vamos conversar com o médico oftalmologista Vespasiano Santos. Doutor, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui.
Bom dia, é um prazer enorme retornar a esta casa. Me sinto muito feliz de estar falando para a família Celso.
E, de fato, é isso. Oftalmologia, quando que as pessoas procuram? Geralmente elas já são encaminhadas quando tem um problema ou não? Tem aquela consciência, aquela ação preventiva com relação à saúde da visão?
Olha, infelizmente, as pessoas só procuram o oftalmologista quando está sentindo alguma coisa nos olhos. Não está enxergando, o olho vermelho, mas ninguém procura para fazer espécie de um check-up. Infelizmente, isso ocasiona um número maior de cegueira, porque a maioria das doenças oftalmológicas podem ser curadas e tratadas a tempo de evitar a cegueira. E as pessoas só procuram, geralmente, no estado mais avançado.
Certo.
Nós temos o exemplo do glaucoma, que é uma doença hereditária. Se você já teve alguém na sua família portador dessa doença, é mais um motivo de você procurar um oftalmologista para ele medir a pressão. Porque só o oftalmologista vai lhe diagnosticar se você tem glaucoma ou não.
Vamos saber também quais são as principais queixas, as doenças mais comuns que acometem a visão e também porque em determinado tempo, né, se é uma ação progressiva, quanto mais você vai envelhecendo, mais vai tendo essa baixa da visão. Vamos saber isso, doutor Vespasiano. Tem dois ouvintes na linha, vamos ouvir as perguntas. Olá, falamos com quem?
Alô,
Edna?
Aqui é Márcia, de Camaçari.
Oi, Márcia.
É porque eu sempre faço exame porque eu tenho... miopia, que desde a idade de 7 anos. Então, sempre eu indo para o oculista, fazendo o exame, usando o óculos que passava. Aí, quando foi, já tem 3 anos, aí descobriu que eu estou com glaucoma. Só que eu fiz esse exame OCT, a médica mandou repetir, porque lá na clínica, mandou que eu fosse repetir o exame. Quando eu levei o outro que eu fiz, aí a médica olhou e repetiu de novo, mandou repetir.
Dona Márcia, qual seria a sua dúvida aqui para o nosso programa, para que o doutor Vespasiano possa responder?
Eu queria saber dele, porque ela mandou repetir esse exame e é caro o exame, né?
Tá bom. Vamos saber, sim, qual seria a indicação desse exame, que tipo de mapeamento, né, de levantamento de informações ele pode trazer. Mais um ouvinte na linha?
Alô?
Alô?
Primeiro, eu vou dar 10 para Obras Sociais da Irmã Dulce, Hospital Santo Antônio.
Ok.
Vou dar outro 10 para o FICAM e outro 10 para o doutor Vespasiano.
Pronto, saúde, nota 10, volta às aulas.
Hoje eu só estou 10, porque realmente a quem eu estou dando 10 merece, todo dia eu digo. Que você vê, ó, eu tenho acompanhamento nas palestras clínicas, até de geriatria, que você não encontra geriatra pelo Sistema Único de Saúde, entendeu? E o doutor Vespasiano, eu conheci há muitos anos, ele já me acompanhou, porque tinha um problema de glaucoma. Só que depois fizeram os exames que eu não tinha mais problema de glaucoma, mas eu estou para voltar lá. Quero saber se ele continua atendendo na Irmã Dulce.
Vamos saber, sim. Obrigada, então, aos nossos ouvintes. Primeiro essa última, né? Doutor Vespasiano, onde é que atende a comunidade, esse médico aqui?
Nós continuamos há 32 anos atendendo todas as quartas-feiras pela manhã no Hospital de Irmã Dulce. Então, é uma maneira da gente doar um conhecimento nosso para essa área tão carente que é a médica e especialmente a oftalmologia.
Dentro dessa área de carência, a ouvinte Márcia falou sobre a questão do exame, né? O exame que ela fez, que exame é esse, para que ele é indicado e por que precisa ser repetido, doutor?
Olha, esse exame, o OCT, é um estudo do nervo óptico. Porque o glaucoma é diagnosticado pelo problema da pressão alta, alteração do campo visual e alteração do nervo óptico. E esse exame, você tem um exame caro, ainda não faz pelo SUS, alguns convênios, é um exame que faz o estudo das fibras nervosas do nervo óptico. Então, às vezes, pode dar uma incongruência, alguma alteração, então o médico pede para repetir. Mas o importante que eu acho, já quem não tem acesso a esse exame, é controlar a sua pressão intraocular e também o campo visual. E seu oftalmologista deve fazer um monitorar as fibras do nervo óptico, se está com escavação ou não.
Com relação a esse acompanhamento, o senhor falava, né, que o paciente, a pessoa precisa estar atento à sua pressão ocular. Com relação à pressão, aferir a pressão normal, às vezes tem até aparelho em casa, né, alguns dispositivos, que isso pode ser feito de forma doméstica. Claro, com a orientação do profissional, sempre melhor. Mas no caso da pressão ocular, como é que é feita essa aferição da pressão ocular, de quanto em quanto tempo, como que ela pode variar?
Olha, varia inclusive de horário. Às vezes, uma pressão normal pela manhã, ela à tarde pode estar alterada. Então, daí a necessidade, às vezes, de nós pedirmos uma curva, que é tirar ou medir a pressão intraocular durante 12 horas.
Isso é feito, então, no hospital, no ambulatório?
No ambulatório, no consultório. Só o oftalmologista tem condições de medir a pressão intraocular. É medida em milímetros de mercúrio. Pode ser através de um colírio anestésico, você aproxima o tonômetro, uma luz azul, anelita, e mede a pressão. Pode ser também através do sopro. Então, é importante a consulta com o oftalmologista para medir a pressão intraocular.
Mas tem algum sintoma? Se essa pressão está alterada, algo visível, até algo que a pessoa pode sentir e indicar?
Olha, glaucoma é uma doença insidiosa, silenciosa e traiçoeira. Você não percebe nada no início. Só a consulta com o oftalmologista que ele vai detectar se sua pressão está alta. Então, ela permanecendo alta um período de 5 anos a 10 anos, começa então a ter alterações no fundo do olho. Então, o importante é você fazer uma consulta. Se você tem algum caso na família com glaucoma, que perdeu a visão, fazer uma consulta anualmente. Tá bom. E sempre mudar o horário. Você faz a consulta pela manhã, na outra oportunidade da revisão, faz o período da tarde.
Tem ouvinte na linha, vamos esclarecer outras dúvidas. Lembrando que hoje o nosso tema é lentes, daqui a pouco vamos voltar a esse assunto, mas as demandas são muitas nessa área de oftalmologia, a gente entende isso e ouve aí com carinho e atenção os nossos ouvintes.
Angelina.
Oi, Angelina, você fala de onde?
Do IAPI.
Sua pergunta, meu bem.
Normalmente é uma pergunta, Patrícia, eu preciso de ajuda, porque eu tenho um irmão, ele é deficiente, ele não fala, ele não ouve, ele tem retardo mental. E ele está perdendo a visão. E eu estou com dificuldade em fazer o exame das vistas dele normal. Eu queria saber do doutor se ele pode me informar, assim, uma clínica que eu possa ir e que corresponde, né, a
okay,
para ele fazer esse exame. Porque ele está perdendo a visão, ele não está enxergando mais quase nada.
Obrigada, Angelina. Vamos saber como é que é possível te atender. 3328-7666, mais um ouvinte na linha. Bom dia. Se não quer se identificar, ou então perdemos a ligação. Angelina, nessa área de oftalmologia, doutor, hoje sabemos que a saúde ela está organizada da seguinte forma. A pessoa vai até um posto de saúde, uma unidade básica da família, lá faz uma consulta com o clínico geral e só então é encaminhada. No caso do Hospital Irmã Dulce, é porta aberta, ou seja, a pessoa pode fazer a inscrição lá nesse ambulatório, às quartas-feiras, para ter um atendimento nessa área de oftalmologia. Essa ouvinte, Angelina, como a gente poderia ajudá-la?
Olha, no caso específico da especialidade de oftalmologia, existe um dia determinado no mês que se marca consulta para oftalmologia.
Lá no
Hospital Irmã Dulce. Mas, Angelina, a gente pode abrir uma exceção E atendê-la, ela pode nos procurar ou amanhã às 7h30, lá no portão 5, na oftalmologia. E aí, então, nós vamos avaliar a visão do seu parente.
Pronto, Angelina, e ao final também do programa, 3328-7666, você pode voltar a ligar, deixando o seu contato, caso seja necessário. Mais ouvinte na linha, Jeová, 3328-7666.
Valdice.
Valdice.
É...
Sua pergunta.
Minha querida, é o seguinte, eu estou com lúpus e agora eu estou com deslocamento retinal, deslocamento seroso da retina.
Certo.
Entendo? Mas cada vez estou perdendo a visão, mas quando tem jeito.
E você, qual seria a sua pergunta para o doutor Vespasiano?
Queria saber se tem algum tratamento que eu possa fazer, que eu já fiz primeiro.
Obrigada, então, Valdice. Ele falou que tem lúpus e descolamento da retina. Algumas doenças são também fatores de risco para problemas de visão, doutor Vespasiano?
Sim, lúpus é uma delas. Você tem hipertensão arterial e tem diabetes.
Tá.
Essas três doenças, especificamente, podem levar à cegueira. O problema do lúpus, tem que fazer um tratamento à base de corticoide, que vai ajudar não só também o lúpus, como também esse descolamento seroso da retina. No caso da hipertensão, é controlar a pressão, não é? Porque pode causar danos, inclusive alterações nos vasos, na retina. E a retinopatia diabética é ocasionada pelo paciente diabético. Então, todo paciente diabético, assim que ele for diagnosticado sua doença, deve procurar um oftalmologista. Porque se você não controla, porque não sente nada, e o açúcar mantém alto, vai tendo alterações no fundo do olho. E se detectado a tempo, você pode fazer uma aplicação do raio laser. Se não fizer isso a tempo, pode levar um descolamento da retina e perda da visão. Então é importante todo paciente diabético ser acompanhado pelo oftalmologista pelo menos uma vez ao ano.
Isso para fazer esse acompanhamento, como disse o doutor Vespasiano. A doença também é silenciosa, a diabetes vai agindo, comprometendo várias funções, entre elas a visão. Doutor Vespasiano, falando sobre lente de contato, geralmente qual é a indicação? Ela é mais por um fator clínico de adaptação ou até estético?
Olha, a indicação é, com mais precisão, é para os pacientes míopes, que passam a usar a lente de contato e começam a enxergar melhor, porque quanto mais próximo do olho, melhora a visão do míope. No caso da hipermetropia também resolve, mas da lente de contato é trabalhoso. Você tem que ter cuidado, você tem que lavar as mãos antes de usar, colocar aquelas soluções adequadas, mudar o estojo de 4 em 4 meses, porque ali pode acumular fungo, bactérias. Então, as pessoas têm que ter o cuidado ao usar a lente de contato.
No momento que vão fazer essa opção, é a opção dela ou geralmente do médico que atendeu?
Geralmente é a opção do paciente, que não quer usar óculos, quer então usar a lente de contato. Mas precisa ter muito cuidado, apesar da evolução das lentes de contato, principalmente aí com silicone hidrogel, cada vez mais fina, então é mais cômodo para as pessoas. Mas as pessoas é como uma roupa nova, um carro novo, começa Sim. inicialmente tendo cuidado, depois relaxa. Aí vai dormir com a lente de contato. Não tem sentido você dormir com a lente de contato. Você não enxerga os sonhos. Por quê? Não é? Então, abusa do uso da lente de contato. Bota a lente de contato, às vezes, com cuspe.
Nossa, não é?
E as pessoas também querem mudar a cor dos olhos. E aí é um risco muito grande, porque hoje já está sendo vendido até nos camelôs lente de contato colorida. É um risco muito grande, porque a lente de contato tem que ser adaptada pelo médico oftalmologista, que antes faz uma avaliação da sua córnea, da sua sensibilidade no olho, para então indicar a lente de contato que você deve usar.
No caso da lente, vai ter alguma contraindicação com relação ao grau? É, até quantos graus, por exemplo, a lente já não seria mais indicada?
Não, a lente, geralmente, pode ser indicada até um grau mais elevado de miopia, de hipermetropia, a depender de um grau de 10 a 12 dioptrias. Está indicado porque aquele óculos é um pouco é pesado, é forte, esteticamente não fica bem nas pessoas, então está indicado o uso da lente de contato. Mas antes, fazer uma consulta previamente para saber se a sua córnea ou seu olho suporta a lente de contato.
Então, mas não é só uma simples questão de querer, de achar melhor, né, socialmente mais aceito, né, você não quer estar de óculos em ambientes sociais e quer estar de lente, mas uma indicação correta com o oftalmologista, uma lente realmente adequada e o mais importante, aquilo que falou o doutor Vespasiano, que eu também gosto, reforço aqui com você, o cuidado no manuseio e no uso dessa lente, principalmente nesse período de férias, as pessoas viajam, né, e às vezes vão com a lente e acabam esquecendo. 3328-7666. Tem ouvinte na linha? Dia. Seu nome, querida?
Meu nome é Celita.
Oi, Celita. Você fala de onde?
Eu tô falando aqui mesmo do carro aqui, que eu tô na rua. Eu falar com o doutor Vespasiano.
Faz a sua pergunta.
Eu quero saber dele, onde ele está. Pelo amor de Deus, que eu tô precisando dele. Eu quero o espanhol, se ainda tá funcionando.
O doutor Vespasiano fazia parte da equipe do Espanhol, hoje atende no hospital em Mandus, mas é da equipe do Espanhol, o doutor Vespasiano.
É lá no centro médico e ainda está funcionando.
O centro de oftalmologia,
é.
Apesar de todas essas dificuldades que vem passando no hospital.
Sim, o hospital está fechado, mas o centro médico está funcionando.
Isso para pacientes que têm plano de saúde ou consulta particular, atende também pelo SUS, não?
Não, o SUS é lá em Mandus.
Então, lá no Hospital Espanhol, depois o ouvinte pode buscar o contato e fazer, se for o caso, marcar a sua consulta. O doutor Vespasiano está lá, no centro de atendimento, no ambulatório de oftalmologia do Hospital Espanhol e no Hospital Irmã Dulce, às quartas-feiras. Mas, ouvinte...
Doutor, eu queria te parabenizar pela atitude do senhor, assim, de atender o irmão dessa menina que está com dificuldade na visão. Eu gostaria também que o senhor, assim, me falasse sobre a não sei se o nome é esse mesmo, retinose pigmentar, que eu ouvi falar assim, doutor, que para quem tem essa doença, que é portador dessa doença, que a gravidez acelera a perda da visão. E também quando a pessoa começa a perder a visão à noite, que é bom a pessoa investigar urgentemente que pode ser essa doença. Eu gostaria que você falasse sobre a retinose pigmentar.
Vamos lá.
Olha, a retinose pigmentar é uma doença hereditária que altera a sua visão periférica. E realmente baixa a visão no período da tardinha e à noite. Mas você tem que fazer um exame de campo visual. Se você notar que está tendo uma baixa da visão à noite, a visão periférica está perdendo também. E se tem algum caso na família. Então, aí é um motivo de você ser devido ao toxoplasma.
Certo.
Então é toxoplasmose.
E uma das consequências seria a visão.
É perda da visão e a depender da localização da lesão no fundo do olho.
E ela pergunta se pode usar lente nesse
Pode caso. Usar, não tem problema, porque a toxoplasmose ataca a retina. E a lente de contato usa na córnea, a parte mais anterior do olho.
Pessoas geralmente que têm gatos em casa, que lida com isso, chamou atenção por conta da pergunta dessa ouvinte. Precisaria ter cuidado? Tem gente que não tem essa informação, né?
É, tem que ter cuidado. O papagaio, as pessoas não devem comer carne muito crua, porque daí está a possibilidade de pegar toxoplasmose.
Não vai nem imaginar. Tem um gato em casa e tive problema de visão. A relação, às vezes, não está muito clara.
Exatamente, mas pelo histórico e pela anamnese, pela investigação médica, deve chegar à conclusão.
Então, um profissional mais atento vai diagnosticar e vai dizer.
Com certeza.
E é importante também um programa como esse, a presença de um médico como o doutor Vespasiano, para esclarecer e essa informação e passando também para outras pessoas. Dois ouvintes na linha, mas antes teve a pergunta da ouvinte sobre catarata. É uma doença que preocupa muito, a incidência é muito grande, que faixa etária?
Sim, existe a catarata, inclusive congênita.
Se já nasce.
Se durante a gestação, a gravidez, a mãe pega um vírus, não é? Aí pode provocar uma catarata congênita. Independente disso, existe aquela catarata provocada por uso inadequado de colírio à base de corticoide, não é? Que pode não só elevar a pressão intraocular, como provocar a catarata. Também os raios ultravioletas, UVB e UVA, que hoje nós temos aqui no litoral nosso, a intensidade pode levar a ter catarata precoce nas pessoas até 40 anos de idade. E existe aquela catarata senil, não é? Que geralmente ocorre acima dos 50 anos de idade, mas é uma doença hoje que existe uma cura tranquila. A cirurgia é realizada com anestesia local, não dá ponto, não precisa de internamento, não é? Então, é uma das doenças, uma das causas de cegueira reversíveis.
Rogério.
Oi, Rogério, sua pergunta.
Oi, doutor, eu tenho um problema de espondilite. E com os remédios que eu fiquei usando, tenho um problema na minha visão. O escolhido que eu comecei a usar deu catarata, eu fiz uma cirurgia. Há 2 meses atrás, só que a minha missão não abre, doutor. A missão não abre. Eu já até abandonei, não tô nem mais que passar no comigo, também já sou no olho, e nada de abrir. Eu queria, sei lá, uma mania de eu queria que o senhor me desse uma olhadinha, doutor, mas só que eu não consigo marcar pro senhor, queria fazer o que é que eu faço.
Listo, não ficou muito claro, ele falou da visão, tem um problema de catarata, fez uma cirurgia, está passando colírio, mas a visão não abre. Esse é o que o ouvinte coloca. O que você queria dizer exatamente com isso, Rogério? Você não consegue enxergar bem?
Não, está tudo. Minha duas visão tá. A hora que eu fiz a cirurgia está embaçada.
Tá bom.
Segundo o médico lá, disse que não está. A lente tem alguma coisa que está sempre sujando a lente.
Ok, vamos saber o que pode acontecer com essa lente implantada durante a cirurgia de catarata. Outro ouvinte na linha, falamos com quem?
Aqui é Marinalva, de Mata de São João.
Oi, Marinalva, um abraço para toda a comunidade de Mata de São João, em sintonia com a Rádio Excélsior. Sua pergunta.
Eu gostaria de saber o seguinte, meu esposo, a vista dele está ficando azul. Os olhos estão ficando azul. Aí eu gostaria de saber do médico aí que é. E eu vou ouvir pelo rádio.
Esperar, né? O anel senil, é isso, doutor?
Exato.
Essa visão azul.
Arco senil.
Arco senil.
Fica uma espécie de olho azulado, mas acontece a presença do arco senil na periferia da córnea. Mas não há problema nenhum, não vai aumentar, isso estabiliza e não prejudica a visão.
Ou seja, é um processo natural por conta da idade?
Exatamente.
Mas não é uma doença?
Não é uma doença.
Tá bom. Aí o outro ouvinte falou sobre a questão da lente implantada em cirurgia de catarata e que deu problema. Pode dar?
Não, pode. Existem as complicações, não é? Ao implantar a lente no olho. Mas é uma cirurgia tranquila. E o que deve ter ocorrido e que às vezes ocorre, que após a cirurgia ocorre uma opacificação da cápsula posterior. Porque hoje a cirurgia moderna da catarata não retira totalmente o cristalino. Se faz uma abertura na sua cápsula anterior, o cristalino, que é uma lente que está dentro do olho, e ela opacifica e daí então formar a catarata. Então, se faz uma abertura na face anterior do cristalino, retira-se o núcleo e mantém a cápsula posterior, porque é justamente ali que vai dar apoio ao implante, à lente intraocular. E essa cápsula posterior pode opacificar. Isso ocorre 40% mais ou menos das cirurgias de catarata. Mas isso com a aplicação do YAG laser, que é um procedimento que se faz com anestesia local no próprio consultório ambulatório e abre, faz uma limpeza ou faz uma abertura na cápsula posterior e volta a enxergar tranquilamente.
Então, quem fez a cirurgia de catarata e ficou, teve com essa consequência, deve voltar ao profissional e retomar
sim,
o processo.
Sim, e ele então vai fazer essa limpeza da lente com o YAG laser.
Ainda voltando, foi o nosso tema de hoje, mas claro, respondemos também as dúvidas dos nossos ouvintes. Com relação à lente de contato, já falamos do prejuízo que é o mau uso da lente e usar de forma inadequada. Qual seria então a dica para quem faz uso de lente de contato? Qual a forma correta de usar esse dispositivo? Né?
Olha, em primeiro lugar, você ao usar deve ter aqueles cuidados que é lavar as mãos, limpar sua lente de contato com a solução adequada, não usar soro,
Soro fisiológico?
Não é indicado o soro fisiológico. As pessoas às vezes usam, mas o indicado é a solução que mantém uma limpeza da lente, do fungos.
Compra onde? Em farmácia?
Em farmácia mesmo. Né? Tem várias marcas.
Certo.
E o oftalmologista, ao prescrever a lente de contato, ele vai indicar o tipo de solução para fazer a limpeza das lentes. Depois, se você usa lente de contato e seu olho fica vermelho, coça, sensação de ardor, tirar imediatamente a lente de contato e procurar o seu médico oftalmologista.
Isso acontece imediatamente ao primeiro uso, primeiro contato, ou depois de um certo tempo já usando, isso pode vir a ocorrer?
Pode ocorrer logo no início ou pode ocorrer depois. Tá. Se você abusar, não é? Usar muito tempo a lente de contato. Por exemplo, se você usa a lente de contato o dia todo e à noite você vai para uma festa, para um boate, você vai usar 24 horas, às 12 horas diárias e à noite ainda. Então, o que é aconselhável? Você chega em casa, tire sua lente de contato, use seu óculos. E você, se vai sair para a noite, deve usar a lente de contato só ao sair.
Não usar por um período tão
prolongado. Não abusar. Não deve abusar. A lente de contato tem um corpo estranho. E isso aí você pode levar às consequências graves, como uma ceratite, úlcera na córnea. E se essa úlcera perfurar esse germe, essa bactéria, esse fungo, vai penetrar pelo olho e vai perder a visão. Então, é um cuidado que você deve ter em usar a lente de contato.
Para finalizar, estamos aí chegando ao carnaval, tem gente que vai para essa festa, é uma cultura da cidade de Salvador, vai com óculos ou com lentes, qual seria a orientação específica para esses momentos?
Olha, para você brincar, a lente de contato está mais indicado que o óculos, não é? Porque você pode tomar empurrão, cair. Mas você tem que alimentar bem e ter os cuidados higiênicos com usar a lente de contato, não é? Então, quando tem essas aglomerações, como o carnaval, que você vai estar, está sujeito ao vírus que está aí, a ter um contato com alguém que tenha um conjuntivite, ou um trauma também, não é? Mas o contato com essas pessoas que estão com um problema dessa bactéria ou conjuntivite, transmite de pessoas a pessoas. Então, deve evitar esse contato com as pessoas que estão com o olho vermelho, está com secreção, está coçando o olho, porque você pode pegar um conjuntivite. E se você usar a lente de contato com conjuntivite, é mais grave ainda.
Então, Tomás Fazenda, a gente quer agradecer muitíssimo. O convite está feito para que possa retornar e prestar esse grande serviço, tantas pessoas que tiveram a oportunidade de aqui no Saúde no Ar de hoje voltar a ter contato, saber também a sua atuação lá no Hospital Irmanduz. Muito obrigada.
Eu quero agradecer a você, Patrícia, e parabéns pelo sucesso e pela audiência desse programa. E realmente só me gratifica participar dele, porque já tinha vários clientes meus, inclusive lá no Hospital Irmanduz, me falam e da audiência desse seu programa.
A gente que agradece, com certeza a audiência hoje muito maior, com a sua presença carinhosa, esse carinho que o seu tem pelos seus pacientes. Muito obrigada a todos os ouvintes que fizeram com a gente o Saúde no Ar, que volta amanhã com muito mais informações para você. Até lá.